Não eram propriamente os três segredos de Fátima, mas está revelado um dos segredos mais mal guardados da política portuguesa. Espantem-se lá, Mário Centeno vai mesmo sair do governo. Aposto que ninguém estava à espera disto. O CR7 das Finanças, o principal trunfo político de António Costa nas últimas eleições, o ministro que ficou na história por ter alcançado o primeiro superávit orçamental da democracia portuguesa, quis ir embora e António Costa fez-lhe a vontade. E agora, será que vai para o Banco de Portugal? Será? Rufem os tambores que já ninguém aguenta com tanta expectativa. Saída de Centeno, entrada de Leão. Oh meu Deus, a quantidade de trocadilhos que se podiam fazer esta semana com a política nacional. O Leão, que também é João, já começou a mostrar a sua raça. Viram? Ainda não tomou posse e a primeira coisa que teve para anunciar ao país, coitado, foi um déficit de 6,3% e uma queda da economia que deve chegar quase aos 7%. Mas calma que isto para o ano, se tudo correr bem, vai dar a volta. O orçamento suplementar traz dinheiro fresquinho para responder à crise provocada pela pandemia e para suportar o programa de estabilização económica e social com que o governo pretende desconfinar o país. Para memória futura, ficaram os recados do Presidente da República no 10 de junho. A ver se aprendemos alguma coisa com os erros do passado e aproveitamos esta crise para encontrar soluções novas que as anteriores não nos levaram lá muito longe. E cá estamos nós, prontos para ajudar o país com as chaves e opiniões do Pedro Marcos Lopes e do Pedro Dão e Silva. Está no ar mais um Bloco Central. Sejam muito bem-vindos. Vou começar contigo esta semana, Pedro Dão e Silva. Vamos começar por olhar para esta substituição, remodelação, mini-remodelação, como lhe quisermos chamar, que se vai operar no governo. Previsível, pergunto teu, de Mário Centeno?
Bom, a saída sim, é previsível, quer dizer, de tanto anunciado, algum dia tinha de se confirmar. Eu acho que não, é uma saída que tem consequências políticas, porque de facto Mário Centeno, como tu dizias, foi um trunfo eleitoral, era um ativo político do governo, provavelmente o principal ativo político do governo. Sintomaticamente era o terceiro político português mais popular depois do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, sendo Ministro das Finanças. Isso é verdadeiramente insólito.
Inédito.
Foi Ministro das Finanças durante muito tempo, está associado àquilo que é o sucesso e uma espécie de quadratura do círculo político do governo, que é a combinação de responsabilidade orçamental com crescimento económico e capacidade de manter o vínculo europeu e o vínculo parlamentar à esquerda. É também por isso que foi presidente do Eurogrupo. Agora, eu estou convencido que era uma saída que estava já definida e pensada. Não fora, aliás, a Covid, a gestão da saída teria sido diferente. Estou convencido que acontece esta semana, porque era muito complicado, com a reunião do Eurogrupo esta quinta-feira, o Presidente do Eurogrupo ir ao Eurogrupo, ter de dizer se era ou não candidato a um mandato seguinte, não sendo candidato, ficar numa situação pantanosa em Portugal no governo, e portanto acho que não havia alternativa que não fosse anunciar antes em Lisboa que deixaria de ser Ministro das Finanças e depois no Eurogrupo que não seria candidato ao mandato seguinte.
Ainda que fosse mais fácil continuar a ser Ministro das Finanças não sendo Presidente do Eurogrupo do que ser Presidente do Eurogrupo não sendo Ministro das Finanças. Isso é que era impossível.
Mas eu, sinceramente, do que eu entendo, a saída estava pensada desde o início, quer dizer, eventualmente até para o momento da apresentação do programa de estabilidade, e é prolongado um par de meses por força das circunstâncias excepcionais e, portanto, não tem nada a ver com o episódio que foi péssimo, mas não é isso que explica a saída, não é o episódio do empréstimo ao novo banco.
Mário Centeno ontem na entrevista à RTP quase que dá a entender que isto estava mais ou menos planeado desde a tomada de posse do governo.
Eu julgo que sim, porque era difícil de facto para António Costa ir a eleições sem Mário Centeno, era difícil de explicar e também difícil que o governo tomasse posse e aí interrompesse o mandato do Eurogrupo. E, portanto, no fundo, Mário Centeno é ministro nesta legislatura para chegar ao fim do mandato como presidente do Eurogrupo e para garantir aqui uma continuidade face à legislatura anterior. O que saiu fora das contas foi, de facto, a Covid, porque de resto o curso natural era este. Eu surpreendo muito toda a especulação que tem sido feita em torno desta matéria e em torno de muitas outras. As pessoas sabem imenso sobre o que é que Mário Centeno quer fazer na sua vida profissional nos próximos tempos e pessoal. Isso não me deixa nunca de surpreender, as certezas que as pessoas têm em relação àquilo que cada um tem como opção de vida, mas em relação a este período, é isto. Agora, eu acho que tem imensas consequências políticas. Eu acho que era preferível que Mário Centeno continuasse Ministro das Finanças.
Então, mas já lá vamos às consequências e àquilo que Mário Centeno pode ou não pode ir fazer no futuro. Não que vocês tenham uma bola de cristal. Pedro Marques Lopes, esta saída do Ministro das Finanças era expectável também, em teu entender?
Já é tardia, só aconteceu nesta fase por causa da pandemia. Para mim já era claro há bastante tempo que Mário Centeno não era o ministro das Finanças que António Costa queria para este ciclo económico, para este ciclo político. Mário Centeno já, enfim, fez o favor, entre umas enormes aspas, a António Costa de se manter no governo, ou melhor, fez o favor de aceitar que António Costa dissesse durante a campanha eleitoral que Mário Centeno continuaria, ou pelo menos desse a entender que ele ia continuar.
Porque, mas era António Costa que não queria, ou era Mário Centeno que não queria?
Não, claro. Não, eu não acredito que Mário Centeno, nem António Costa quisessem os dois que ele fosse Ministro das Finanças deste segundo governo. Porque, por um lado, o Mário Centeno sabia que, enfim, queria ir à sua vida e sabia que isto ia ser que este ciclo político ia ser muito diferente. A capacidade, por exemplo, de confrontar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, mais o Bloco de Esquerda, neste segundo governo, ia ser mais difícil. Ia ser mais difícil e ia criar tensões ainda maiores entre António Costa e Mário Centeno. E, por lado, António Costa também sabia que este novo ciclo não era desejável ter, muito provavelmente, Mário Centeno. Aliás, isso ficou claro na própria orgânica do governo, quando Mário Centeno baixou claramente de ranking.
Era o quarto ministro de Estado.
Mário Centeno é uma... Sim, a história de Mário Centeno como Ministro das Finanças é muito interessante. E é muito interessante perceber como é que o Ministro das Finanças ganha o capital político que ganhou, e o Pedro Adão e Silva já o disse, é público e notório, enfim, os dados estão aí, de que ele, a popularidade dele é verdadeiramente extraordinária para um Ministro das Finanças. É alguém que sai com uma imensa popularidade, particularmente naquele segmento, ou no segmento que normalmente serve para ganhar eleições, que é no centro político. E, portanto, mas é bom lembrar que o começo de Mário Centeno foi um começo periquitante e que ele teve que engolir alguns elefantes. Eu gostava de saber o que é que neste momento, enfim, se assume a mosquinha, o que é que Passos Coelho e a entourage pensam agora de Mário Centeno, depois na apresentação do primeiro orçamento, se terem rido a bandeiras despregadas quando ele estava a apresentar. Eu também me lembro da humilhação que Mário Centeno teve de suportar às mãos de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa no episódio António Domingues. E perceber que esse mesmo Mário Centeno ganhou um capital político enorme, à custa de ser um Ministro das Finanças que vai ficar na história por causa do superávit que alcançou, e por ter, enfim, quer dizer, a doutrina não diverge muito de se saber que ele foi alguém que bastante apreciado no Eurogrupo e que conduziu, não para mim o suficiente, mas isso é a minha opinião pessoal, uma inflexão, o começo de uma inflexão nas políticas económicas da Europa.
Mas tu achas, deixa-me perguntar-te isto, mas tu achas que, como alguns já vieram dizer esta semana, que Mário Centeno, esta vontade de Mário Centeno em sair do governo tem a ver com o facto de ele querer ficar na história como o ministro do superávit eventualmente querer fugir agora a este período de crise, ou não tem nada a ver com isso?
Não, acho que não. Quer dizer, o período complicado que vem aí não lhe iria tirar o capital político que ele já ganhou. Não ia tirar de todo, porque não há quem não saiba das dificuldades do próximo ciclo, e se há alguém que não vai ser penalizado, na minha opinião, no próximo ciclo, vai ser o Ministro das Finanças. Quer dizer, claro, vai ser uma responsabilidade muito mais política, que as pessoas vão se esquecer das dificuldades, não há dúvida, não vão se esquecer daquilo que começou esta crise, mas não vai ser diretamente no Ministro das Finanças. Eu acho que Mário Centeno quer tomar outro rumo para a sua vida, e eu estou, como diz o Pedro, longe de mim, pensar, saber o que é que lhe vai na cabeça, o que é que ele quer ou deixa de querer fazer. Agora, que Mário Centeno tem, insisto neste ponto, um capital político enorme, que ele logo saberá se quer aproveitar ou não, isso tem. E que este país está, já não é a primeira nem a segunda vez que um Ministro das Finanças que tem sucesso vira um político muito importante em Portugal, isso é verdade.
Até os Ministros das Finanças que tiveram insucesso viraram políticos importantes em Portugal.
Aliás, se tu estás a referir a Cavaco Silva no primeiro, naquele ano e meio em que ele foi... naquele período pequeno em que ele foi Ministro das Finanças, há que lembrar que esse Ministro das Finanças depois foi o político mais vezes eleito e com o maior número de vitórias eleitorais retumbantes, algumas, da história da democracia portuguesa. E digo-te, quer dizer, e Mário Centeno tem, já disse esta expressão muitas vezes, mas importa reforçá-la, um capital político neste momento enorme. Não sei se ele o vai utilizar. Deixa-me dizer-te isto. Ele foi um bom Ministro das Finanças a partir de uma determinada altura, porque foi um bom político. É importante não dissociar as coisas, que às vezes há uma tendência de transformar os Ministros das Finanças em contabilistas, que é uma coisa que eu nunca consegui perceber.
Deixa-me aproveitar essa deixa para tentar perceber, então, Pedro Adão e Silva, que consequência política que esta saída de Mário Centeno pode ter nos próximos anos para o governo de António Costa, sobretudo tendo em conta precisamente o contexto económico e social que o país vai viver daqui para a frente. Se Mário Centeno era, se não o principal trunfo, um dos principais trunfos políticos deste governo, como é que este governo vai lidar daqui para a frente sem ele?
Olha, deixa-me só recuar um pouco, porque tu há pouco falavas da questão de abandonar o barco perante as dificuldades. Bom, eu quero só recordar as dificuldades que existiam quando Mário Centeno tomou posse como Ministro das Finanças, em que, por um lado, se dizia que era impossível fazer aquilo que acabou por acontecer, que é combinar a disciplina orçamental com o crescimento do emprego e dos rendimentos. Isso era visto como uma impossibilidade absoluta, e foi a prova de que isso era possível que tornou depois Mário Centeno presidente do Eurogrupo. E, por outro lado, as dificuldades que existiram, nomeadamente no tema Banif e depois no tema Caixa Geral de Depósitos. E é muito fácil, a posteriori, achar que o caminho foi todo um caminho sem espinhos. Não é verdade. As dificuldades eram mesmo, pareciam mesmo inultrapassáveis e provaram-se ultrapassáveis. Portanto, foi Mário Centeno que esteve à frente do Ministério das Finanças durante esse período. Portanto,
com pessoas... medidas discutíveis, Pedro.
Não digo o contrário, estou só a dizer é que hoje dizer que era fácil e que agora é que vêm as dificuldades é estar a reescrever a história. Bem, e vejo muitas pessoas com esse discurso que sinceramente não têm nem a autoridade moral, nem as qualificações para se pronunciarem na forma como se pronunciam sobre Mário Centeno. Portanto, há muita ligeireza de muita gente em relação a esse tema. E portanto, acho que o país tem de aprender a proteger também aquilo que são os seus ativos. E a facilidade com que se vai para as televisões desdenhar portugueses que são ativos para o país e que devem ser protegidos também por isso. Não me para de surpreender de pessoas que claramente não têm, não estão sequer nem ao nível, não jogam, estão várias divisões abaixo de Mário Centeno em qualquer que seja a modalidade que está a ser disputada. A tua pergunta era agora sobre...
ao capital político que Mário Centeno tem e aquilo que isso significa de perda para o governo.
Bom, Anselmo, este governo, quando a seguir à formação do governo falámos disso aqui, é um governo muito mais fraco politicamente do que o anterior, porque foi perdendo ministros que tinham peso, tinham autoridade.
Vieira da Silva, por exemplo.
Vieira da Silva, Mário Centeno, mesmo Augusto Santos Silva está hoje menos...
Mais apagado.
Está menos presente do que esteve em momentos anteriores e, portanto, falta ministros com peso neste governo. E é natural que, segundo o governo, quase 5 anos decorridos desde o primeiro, quando se começa a substituir ministros por secretários de Estado do mesmo ministério, isso corresponde a uma perda de força política, porque eu acho que isso é uma questão séria, que não deixará de ter custos, porque Mário Centeno, pese embora fosse alguém com um percurso essencialmente técnico e académico, tinha cultura política.
Era isso que eu ia dizer, Mário Centeno também se fez como político.
Não, mas é verdade, isso é verdade, ou seja, fez-se.
Como
mas,
Teixeira dos Santos, por exemplo. Também.
Mas Mário Centeno tinha cultura política, no sentido
diferente.
Em que tinha cultura política da sua juventude, período universitário, portanto, não é alguém que descobriu a política quando entrou para o governo. Isso faz diferença. O mesmo é em relação a Vieira da Silva, ou seja, quem os substitui tem um perfil menos político do que os ministros anteriores. Eu acho que essas coisas têm custo e, portanto, este governo é mais fraco do que o governo anterior.
Mas tu antes vês alguma consequência imediata nessa perda de peso político dentro do governo? Por exemplo, vem o Orçamento de Estado para 2021. Sim. Vamos saltar já o suplementar, saltar no sentido em que já vamos falar do suplementar, mas do ponto de vista político é completamente diferente. Vem a negociação do Orçamento de Estado para 2021, que sem Mário Centeno vai ser muito diferente?
Pois, eu não tenho capacidade de avaliar o que é que se passa dentro do Conselho de Ministros e na relação do atual Ministro das Finanças, João Leão, com os restantes membros do Governo. É uma coisa que nós sabemos sempre muito pouco, porque o Ministro das Finanças tem sempre o papel ingrato de contrariar os ministros setoriais e não é irrelevante a forma como o faz. João Leão, apesar de tudo, foi Secretário de Estado do Orçamento, ou seja, foi um ator central nesse processo de ser desagradável. Nessa dimensão...
Ele, aliás, tem essa fama dentro do Governo, de ser o desagradável.
E todos os Secretários de Estado do Orçamento têm essa...
Ser
essa
o que atrasa o pagamento,
sim,
ser
sim,
o que...
Sim. Agora,
por motivos óbvios,
eu,
não é?
Eu não sei qual vai ser o respaldo político que o Ministro das Finanças hoje vai ter por comparação ao Ministro das Finanças anterior. Sinceramente, não sei. Eu espero que seja o mesmo. Ou seja, espero que o Ministro das Finanças tenha a mesma capacidade...
Com ciclos políticos
diferentes, Pedro. A mesma capacidade de...
Se impor politicamente
e, portanto, e que assuma essa centralidade. Agora, acho que não tenho nenhuma... Eu não sou capaz de antecipar o que é que vai acontecer desse ponto de vista. Devo dizer que acho que o sinal que é dado ao substituir Mário Centeno por João Leão, o sinal que é dado pelo Primeiro-Ministro, é claramente de continuidade. Ou seja, é de esperar que João Leão, na frente interna, isto é, na frente orçamental interna, porque, em princípio, agora Portugal... Na frente orçamental não tem uma questão com a Europa, não é? Terá outras questões com a Europa, mas tem certamente muito mais a ver com o próximo período de programação em que o Ministro das Finanças não é um ator fundamental, mas na frente orçamental eu espero que o Ministro das Finanças continue a ter o mesmo apoio político que teve o Ministro anterior. Acho que se António Costa não o fizer, comete um erro crasso. A viabilidade política de António Costa depende de continuar a conseguir combinar a disciplina orçamental com outras frentes. E aí espero que o papel seja o mesmíssimo.
Pedro Marques Lopes, partilhas desta ideia de que politicamente o governo sai mais frágil com a saída de Mário Centeno?
Quer dizer, como eu te disse na primeira intervenção, que neste momento Mário Centeno tinha um capital político enorme e continua a tê-lo e vamos ver o que é que faz com ele. Agora, há uma nova realidade no governo que já não é que não é nova. Não é? Quando o Pedro diz que, e é verdade, que Mário Centeno tinha uma grande centralidade e era muito importante para, para António Costa, enfim, como são todos os ministros das Finanças, mas este especialmente, digamos assim, é verdade, só que a própria orgânica deste governo mostrou que António Costa tinha apostado, enfim, noutra pessoa, noutro tipo de perfil, e sobretudo, na minha opinião, porque o ciclo político é completamente diferente. Essa pessoa, enfim, para não deixar para o fim, parece-me claro que é Cisa Vieira, que já vinha do outro governo, mas tem uma relevância e uma centralidade neste governo que não tinha, e é neste momento a pessoa mais visível e que parece concentrar em si mais poder, e não me parece que João Leão tenha o perfil, logo veremos, quer dizer, os ministros das Finanças são como os melões, isso já aprendemos isso há bastante tempo.
Na verdade, não, essa frase dava para todos os ministros, não é?
Exato, não é bem assim, quer dizer, porque repara, há ministros das Finanças, nós, por exemplo, os dois últimos ministros das Finanças, Vítor Gaspar e Mário Centeno, eram pessoas, enfim, tecnicamente conhecidas, mas que não eram pessoas que nós conhecêssemos ligadas à política, de uma maneira flagrante. Há outros ministros que, assim, que têm uma carreira política longa, que nós sabemos bem o que é que são e o que é que valem. Estas duas pessoas, e a maior parte, curiosamente, dos ministros das Finanças, são assim, não têm essa relevância na política. Mas, quer dizer, este ciclo político é diferente, ou pelo menos foi pensado de forma diferente. Repara, antes da pandemia, isto era supostamente ser uma época de crescimento, de aposta, de investimento público, e, portanto, era normal que fosse alguém ligado à economia que tivesse mais relevância política do que propriamente no último ciclo, onde as finanças tinham uma parte de leão. E, portanto, foi assim que foi desenhado. Agora, isto trouxe, a pandemia trouxe uma nova realidade, só que neste momento o desenho continua a ser o mesmo. Portanto, não me parece que João Leão vá ter o protagonismo e a importância, de forma nenhuma, de que teve Mário Centeno. Vamos ver. Mas estou convencido que António Costa aposta deliberadamente em Pedro Sousa Vieira, pelo menos tem tido essa relevância, e vai tendo como, enfim, digamos, o segundo homem dentro do governo. E isto, o Pedro dizia que este era um governo, enfim, mais frágil. É verdade que em tese é mais frágil, porque não tem o tal acordo escrito. Mas também é um governo que dificilmente terá problemas de sobrevivência, porque o seu lado direito está muito, enfim, fragilizado, e o lado esquerdo também não se pode arriscar a criar uma crise política. O tipo de negociação vai ser diferente. Agora, eu acho que o governo continua a ter uma capacidade muito grande, tão grande ou maior, de negociação junto das várias forças partidárias, por razões diferentes.
Muito bem, não quero fazer de vocês bruxos nem adivinhos, mas queria perguntar-vos também a vossa opinião sobre esta discussão que entretanto se levantou a propósito de uma ida ou não ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal, e que levou mesmo o Parlamento a querer legislar nesse sentido, para criar uma espécie de período de nojo entre o momento em que se ocupa o cargo de ministro e o momento em que se pode vir a ocupar o cargo de governador do Banco de Portugal. Pedro Adão e Silva, faz sentido criar este período de transição, este período de nojo, ou estamos outra vez a legislar em cima de um caso concreto e à domina?
Bem, começo pela segunda parte. Legislar à domina não é sempre uma coisa que dá mau resultado, não é? E isto que o Parlamento fez é, mais uma vez, um exemplo disso. Era absolutamente escusado. Eu acho extraordinária toda a especulação que se faz sobre o que é que Mário Centeno vai fazer. Ele vai regressar ao Banco de Portugal, de facto, que é o seu lugar de origem. O Banco de Portugal, onde ele ganhou um concurso para diretor do Departamento de Estudos, que é um órgão importante e um cargo importante no banco, concurso que foi deitado abaixo pelo atual governador. Convém nunca esquecer esse episódio extraordinário. Verdadeiramente extraordinário, E portanto, quanto a Mário Centeno, acho que isso é uma decisão que Mário Centeno tomará em relação à sua vida, e eu não aprecio muito esse grande exercício de comentar aquilo que nós sabemos de certeza que os outros vão fazer.
Por isso não foi essa a minha pergunta.
Pronto, mas eu queria dizer isto. Quanto à tua pergunta, eu também já falámos isso bastantes vezes. Eu não gosto da ideia de alguém sair de Ministro das Finanças para o Banco de Portugal, não porque haja um conflito de interesses, não porque, como diz o líder do CDS, porque haja promiscuidade. As palavras que escolhemos dizem muito sobre também quem nós somos e o que é que vai na nossa cabeça, mas porque acho que são lugares contraditórios, no sentido em que alguns dos temas que têm implicações para o Banco de Portugal e para o Governador, naturalmente, são também temas que são tratados pelo Ministro das Finanças, mas não há nenhuma supervisão de um órgão em relação ao outro, e, portanto, eu não vejo aí que haja um conflito de interesses. Agora, acho benéfico para o país que nós sejamos capazes de separar as instituições e este tipo de transição. E porquê? Isto não se prende com Mário Centeno. Eu acho que Mário Centeno tem mesmo todas as condições para ser um excelente governador. E ó, se precisamos de um bom governador. Porque depois do último governador também, facilmente o próximo será um bom governador e será alguém que estará à altura do lugar. E, portanto, eu tenho a certeza que Mário Centeno será um bom governador e até acho que Mário Centeno um dia vai ser governador do Banco de Portugal.
Não ser agora.
Não deve ser agora, a meu ver. Não deve ser agora. E porquê? Porque não é, o problema não é Mário Centeno. É que daqui a uns anos temos um outro qualquer protagonista como Ministro das Finanças, se aceitamos que haja uma transição agora com Mário Centeno, estaremos condenados a aceitar quando o Ministro das Finanças tiver outra dimensão e outras características. E, portanto, nós, para protegermos as instituições, precisamos ter procedimentos, práticas, e se for necessário, regras, mas eu preferia que elas não fossem necessárias, que nos protejam deste tipo de transições que não beneficiam nenhuma das instituições. Mas há pouco eu dizia, e quero voltar a repetir, acho fundamental que o país aprenda a preservar os seus ativos e que não se entretenha de forma sistemática a destruir os seus ativos e que não esteja sempre a criar condições para que pessoas como Mário Centeno ou António Costa Silva ou Pedro César Vieira, para pensar em três pessoas que têm uma vida profissional, académica, fora da política, tenham cada vez menos disponibilidade para ter qualquer tipo de responsabilidade cívica e política em Portugal. Porque o que está a ser
criado...
Não
é de agora, Pedro.
Não, eu sei, mas não é de agora, mas é cada vez pior. Cada mês que passa ou cada ano que passa, as condições para este tipo de pessoas, com este tipo de perfil, estar disponível para ter algum tipo de responsabilidade política e cívica em Portugal está sempre a diminuir. E eu acho que isso é dramático para o país. E, portanto, entristece-me mesmo muito, para não dizer que até me irrita, ver pessoas com ligeireza a desqualificarem outros que têm... Nem consigo quantificar a relação de qualificações de uns para outros, e portanto acho que o país tem mesmo de aprender a parar com isso.
Pedro Marques Lopes, muito rapidamente, que ainda temos que ir a outro assunto, sobre a possibilidade ou não de um governante passar diretamente para o Banco de Portugal. Choca-te ou nem por isso?
Claro, choca, claramente contra, quer dizer, não... E vamos lá ver, eu tento todos os meios tentar não individualizar as questões, quer dizer, não está em causa a capacidade técnica do Mário Centeno de ir para o Governador do Banco de Portugal, como não estava em causa a capacidade técnica de Vítor Gaspar eventualmente também ir para Governador do Banco de Portugal, não é isso que está em causa. E também é.
Mas,
Pedro,
percebes que. Visto... Pedro, desculpa lá. Percebes que o problema é quando já não estamos a falar de Vítor Gaspar ou de Mário Centeno, mas começamos a falar de outras pessoas.
Claro.
Porque
claro,
é óbvio que Vítor Gaspar dizer... também tem todas as qualificações e as qualidades.
Evidente.
O problema são
evidente.
Os outros.
Não, mas não é só os outros. Quer dizer, claro, as instituições preservam. Quer dizer, nós estamos a aprender, ultimamente, a nossa história recente. A nossa história, a história do mundo recente, tem. Temos vindo a aprender que instituições que nós julgávamos à prova de bala estão muito mais vulneráveis do que o que nós pensamos, e basta a ação de um homem com poder durante um breve espaço de tempo para pôr em causa a solidez das instituições. Os Estados Unidos estão aí para prová-lo. E, portanto, nós temos que proteger com regras. O Pedro dizia que não precisava de regras. Provavelmente é a única maneira. Precisamos de proteger as instituições com regras. Eu não me agrada nada. Acho errado. Acho que se isso acontecer é um péssimo sinal que Mário Centeno vá agora para o Banco de Portugal. E não é a questão das entidades reguladoras, porque também há uma confusão que anda no espaço público sobre o que é o Banco de Portugal e outra coisa são entidades reguladoras. O grande problema é que há muitos dossiês onde o Ministro das Finanças pode ter, e tem muitas vezes, uma opinião diferente da do Banco de Portugal. E são visões diferentes. E neste momento, o que nós temos, neste momento, ou noutro momento posterior, podemos ter um Ministro das Finanças que tem uma visão que não é a mesma do Governador do Banco de Portugal há um mês, e depois essa pessoa transita para o Banco de Portugal e deixa de haver essa espécie de jogo que importa de opiniões, boas ou más, para um determinado caso. Portanto, acho muito negativo que Mário Centeno possa eventualmente ir. Já está criado um clima péssimo em relação a isso, e isso ia abrir uma porta muito, muito, muito difícil depois de gerir no futuro próximo.
E meus senhores, temos
alargado.
Temos 2-3 minutos para cada um para olharmos um bocadinho para o programa de estabilidade económica e social que o Governo apresentou, que está diretamente ligado também já agora ao Orçamento Suplementar, que é quem lhe dá suporte na prática. Pedro Adão e Silva, leste o programa de estabilização? Eu disse de estabilidade, não é de estabilidade, é de estabilização. Isto é tanto nome que uma pessoa já se baralha. Leste, parece-te a resposta adequada ao momento que estamos a viver? Curta? Suficiente?
Li, parece-me a resposta adequada ao momento, dependendo do que é que tu entendes por momento.
No momento que estamos a viver é quase dia a dia.
Não, mas como é que circunscreves o tempo, não é?
Sim.
Porque o ideal era que este programa não existisse e que se tivesse avançado logo para um plano de recuperação. E, portanto, eu acho que este plano é uma espécie de intermezzo, ou seja, qualquer coisa que fica entre a resposta de emergência, que foi aquela do primeiro par de meses, e aquilo que será o plano de recuperação que estará associado ao financiamento europeu, que ainda é incerto.
Ainda que aqui já esteja algumas coisas já a contar com o dinheiro europeu.
Não, só a contar com o SURE, não é? Ou seja, não há nada para além do SURE, não há nada que ainda
no SURE. Tu estás a falar só do pacote de 15 mil milhões.
E acho que, aliás, isso corresponde a uma aprendizagem com a crise anterior, até para citar o Presidente da República, mostra que, apesar de tudo, há aqui uma aprendizagem. Porquê? Porque na incerteza do que será a frente europeia, porque apesar daquilo que reconhecidamente a Europa já fez, não está encerrado e ainda não está definido, por exemplo, quais são os mecanismos de condicionalidade associados ao plano de recuperação, era preciso fazer alguma coisa para 2020.
Uhum.
E, portanto, este é um plano que está entre dois planos e que, se agora se avançasse já para o plano de recuperação, corria-se o risco que se correu na crise anterior, que foi tomar um conjunto de decisões que depois a Europa se encarregou de inviabilizar e que foram, aliás, contraproducentes do ponto de vista financeiro e político.
Para além de que a imprevisibilidade da pandemia é muito maior, não é?
Isso tem mais a ver até com o orçamento. Quer dizer, nós, se houver, por tragédia, uma segunda vaga no outono e no inverno, o cenário macroeconómico vai para o caixote do lixo e, portanto, nada do que está no orçamento suplementar faz sentido e, portanto, nós não sabemos.
Para concluir,
quanto ao plano, eu queria só destacar uma coisa que me parece particularmente importante, que já está neste programa de estabilização, que é a regra do 1 para 1. Ou seja, se há alguma coisa que nós já sabemos dos últimos tempos, é que reforçar a administração pública, rejuvenescendo a administração pública...
Queres dizer a regra do 100, 2, entra 1?
Agora é 100, 1, entra 1.
Ah, 100, 1, entra 1.
E é exatamente a alteração nessa regra. E porquê? Porque o que nós vimos nestes meses é que nós precisamos de uma administração pública rejuvenescida e requalificada. São duas coisas que tendem a andar de braço dado e, portanto, garantir que esse processo vai ocorrer na administração pública parece-me fundamental e isso já está no programa de estabilização, portanto, parece-me um sinal muito positivo. Há outros sinais que eu vejo com menos entusiasmo, alguns sinais que já se é possível de vislumbrar neste plano, olha, em particular a complexificação das respostas sociais, em que estamos aqui a caminhar para termos uma medida para cada grupo que reivindica proteção, e eu acho que isso não é um bom caminho. Eu gostava muito mais de uma simplificação do sistema, até com uma revalorização de alguns instrumentos de política que já existem, porque nós temos o rendimento social de inserção para os ativos, temos o subsídio social de desemprego para aqueles que vêm do mercado de trabalho e temos o complemento solidário para idosos, para os que já estão em idade de reforma, e, portanto, podíamos ter trabalhado no âmbito destas medidas e não estar a desenvolver respostas novas para os independentes, para aqueles que contribuíram um pouco. Isto gera uma confusão e devo dizer que tenho dúvidas e ceticismo em relação à capacidade do sistema
em absorver.
De processar todos estes mecanismos, não é? O sistema que... aquilo que a Segurança Social fez nos últimos meses, os trabalhadores da Segurança Social, em teletrabalho, processarem centenas de milhares de pedidos de layoff, responderem à solicitação de novas prestações sociais, é uma coisa extraordinária. E eu vejo toda a gente sempre a falar, com razão, dos profissionais de saúde, e vejo os professores a lamentarem-se por tudo e por nada, mas olha, os trabalhadores da Segurança Social tiveram aqui um papel extraordinário e ninguém fala deles.
Pedro Marcos Lopes, com todo o poder de síntese que me consigas oferecer, por favor.
Não, programa de estabilização. Eu vou optar por... Não, eu vou optar... É um plano apaga-fogos. Por enquanto é um plano apaga-fogos. Não há nada de estrutural, ainda é cedo para... Ainda não é a resposta estrutural à crise que atravessamos e que vamos atravessar. Eu queria, assim, e já que tenho pouco tempo, concentrar-me no um por um na
administração pública.
Na função pública. Sim, na administração pública. Eu percebo que a intenção seja substituir, quer dizer, aumentar o rejuvenescimento, tentar rejuvenescer a administração pública, tentar que ela seja, que haja, que, com este aperceber das dificuldades que foi claro nesta fase, e as pessoas estão mais abertas para que, porque perceberam que é preciso outra administração pública. O meu problema em relação a estas regras é o mesmo que já era com o 2 para 1 e agora o 1 para 1, apesar de tendencialmente ser melhor. É que isto não me diz muito. Não me diz muito. Quer dizer, a sensação que eu tenho, acho que é mais do que sensação, é que isto permite rejuvenescer ligeiramente aquilo que já está. Nada daqui me diz. Eu acho que o que se assegura, o que se parte do princípio, é de que os serviços estão todos bem. E, portanto, só vão ser as pessoas que saem são substituídas por outras mais novas. Isso ajuda. Mas isto diz muito pouco, porque eu estou absolutamente seguro que há departamentos da administração pública que estão sobredotados e outros que estão subdotados. O Pedro de Adão e Silva acaba de dizer que os homens e as mulheres da Segurança Social fizeram um excelente trabalho, e eu estou obviamente também convencido disso, mas não sei se era preciso mais gente em determinados setores da Segurança Social e menos noutro. Se era preciso noutro...
Mas, Pedro, um para um não é uma substituição direta. Não quer dizer que saia uma pessoa do Ministério da Cultura. Pedro. Não é.
É um
raso. Não quer dizer que saia um da cultura e entre um para a cultura. Pode sair um da cultura e entrar um para a saúde.
Pedro, repara uma coisa. Eu, neste momento, quer dizer, isso precisa de um plano.
E com isto termino.
Porque onde é que vamos insistir, onde é que vamos compensar as coisas? Porque, repara uma coisa, assim é um bocadinho ad hoc.
Desculpa lá, por acaso até está dito no programa de estabilização que vão ser feitas contratações na saúde, por exemplo, isso está claramente assumido.
Ah, Pedro, e nos outros? Assumimos que os outros estão todos bens e que
não, mas ninguém disse isso, Pedro, ninguém disse isso.
Esse crescimento para o lado? Pois, claro que não. É isso que teimamos em... Eu percebo as mudanças, as pequenas mudanças, mas isto não resulta desta forma, não é, eu acho que não é solução estas fórmulas aritméticas, e nunca mais olhamos de uma maneira profunda para o Estado e depois andamos sempre a apagar fogos.
Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós temos encontro marcado para a próxima semana. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Está lá o episódio desta semana disponível para descarregar e ouvir quando quiser. Tenha uma ótima semana.